A Bia Joongo está a cargo da área de biodiversidade aqui em Angola. Tem estado a ser alvo de alguns elogios e a merecer alguma atenção a nível internacional. Vamos falar das prioridades para o país. De que Angola precisa? Que assuntos é que merecem mais atenção?
Biodiversidade e áreas de conservação, costumo dizer que são das mais desafiantes atividade ambiental a nível do país. Temos nele um património natural que pode contribuir não só para o bem-estar das populações, mas também para contribuir para os grandes desafios que o país atravessa. Esses desafios estão relacionados com o combate à pobreza, com o desemprego, com o desenvolvimento rural, mas a área tem desafios grandes, uma vez que temos um país enormíssimo, temos áreas de conservação em que, em muitos casos, por exemplo, quando cubamos dois parques juntos, têm o tamanho de um país, e de um país grande, são 90 mil quilómetros quadrados. Então, já viu que controlar esta área e gerir uma área como esta é muito desafiante em termos de tecnologia, de recursos humanos, de recursos financeiros, e a julgar pelas condições que vamos indo, tem que se utilizar, digamos, uma grande capacidade humana com vista a, com os recursos disponíveis, poder introduzir-se mecanismos de gestão. Os grandes desafios que nós assumimos logo após do conflito estiveram relacionados com o estanque, digamos, o controle da situação que herdamos. Isto significa dizer proteger aquilo que restou do conflito. E isto mais ou menos foi conseguido. Hoje já estamos a ver a recuperação animal em muitas localidades em que muitas coisas já estavam como extintas. O nosso símbolo nacional hoje é cada vez mais evidente e praticamente aqueles que consideravam que ainda era um mito, hoje já têm-no como uma realidade, porque têm estado a ir lá, a filmar e a fotografar, e têm estado a ser mostradas imagens recentes. Mas os desafios não param só no controle da situação, passam por também gerir estas áreas. Gerir a biodiversidade é algo que não é muito fácil.
Em Angola, numa altura em que se está claramente em crise, tanto financeira e económica, que lições é que se podem levar desde já, portanto, principalmente para esta área da biodiversidade? As cidades estão concentradas, há muita população cá, deseja-se levar as populações para as suas áreas, né, para as comunidades.
Primeiro, é que uma das abordagens que nós temos estado a levar é que as populações precisam estar envolvidas. Isto entra já no mecanismo de gestão que nós estamos a introduzir. O envolvimento das populações é extremamente importante porque as populações, para além de ajudarem a preservar, eles vão alertar para quando outras pessoas com outros interesses se interferirem naquele meio. Segundo é que dos objetivos nacionais que estão contidos no Plano Nacional de Desenvolvimento, a parte do emprego rural, a parte do desenvolvimento rural, etc., etc., estão lá abordados e quando abordamos a questão da biodiversidade nas localidades, obviamente temos que abordar esta componente nesta perspectiva. Olhar para o cidadão e para o recurso que está lá, que no caso é a biodiversidade, e procurar um meio termo, mas não paramos por aí. Pensamos que não é só o cidadão, aí existe uma administração, então procuramos vincular o papel da administração local com relação à biodiversidade que está ali, para que a administração não fique com o pensamento que este é do Ministério do Ambiente, mas que encontre dentro das suas atividades diárias algo para contribuir para a melhoria daquela biodiversidade ali. E uma terceira abordagem tem a ver com a educação e consciencialização das populações. Portanto, há alguns anos atrás foi introduzido o lema Conhecer para Conservar, e esse lema continua a ser muito válido, pois as pessoas só conservam aquilo que conhecem. senão não é possível. Mas agora tem conceitos muito modernos, esta coisa da valorização do capital natural que nós estamos a procurar introduzir, com certeza é uma mais-valia que poderemos chegar, portanto, às comunidades, quantificar aquilo que eles têm ali como recurso e depois trabalhar com as comunidades no sentido de melhor proteger, pois a partir daí eles poderão encontrar algumas coisas que eles precisam, emprego. O emprego vai aparecer quando valorizamos o capital natural que ele tem aí ao lado. E ao mesmo tempo travamos a questão da imigração do campo para a cidade. Então são algumas abordagens que vamos ensaiando, estamos com boas perspectivas, em algumas áreas temos nos dado muito bem, em Malanje fiscais das áreas de conservação são, alguma parte deles saem das comunidades à volta, é bom, no quanto que o banco temos o mesmo processo, em Cabinda temos o mesmo processo. São alguns sinais que a princípio já parecem positivos e nós queremos continuar com isso para estender a toda a extensão do território nacional.
Quando estava aqui já em Angola, estava falando com crianças e disseram: olha, nós precisamos de árvores para construir prédios e precisamos dos animais porque são referência do nosso país. Há animais únicos como a palanca que são os símbolos do nosso país. Há esta consciência da importância da biodiversidade, mas também é momento de crise, há quem diga que não é prioritário tratar de animais, vamos tratar das pessoas que podem morrer de fome. Perante este quadro, o que é que Angola pensa em fazer para preservar ou para encontrar uma forma de equilibrar a percepção em relação à conservação da biodiversidade?
O equilíbrio está exatamente no que estamos a fazer, e mostrar alguns sinais, por exemplo, que nós estamos a introduzir e estamos a aproveitar essa semana do ambiente, as celebrações do Dia Mundial do Ambiente, vamos colocar uma brochura em circulação que diz o seguinte: se tu tens um elefante, tens fome, tens um elefante e o matares, com a venda da carne, os chifres e tudo, tu pura e simplesmente consegues cerca de 21 mil dólares, o máximo que consegues ter. Mas se mantens aquele elefante vivo, durante o tempo de vida deste elefante, tu consegues ter mais do que 160 mil dólares, ou até muito mais. Então, é mostrar isto no sentido de que só protegendo os animais, protegendo a biodiversidade, protegendo determinadas, poderemos ter recursos para nos manter vivos. Aquela questão da cadeia alimentar nos toca pelo seguinte: a sobrevivência da nossa espécie humana depende da sobrevivência das outras espécies, incluindo, no caso, as relacionadas com a biodiversidade.